Renascença, boa tarde. São 5 horas 4 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vamos conhecer os destaques da edição das 5. Miguel Coelho, o que há a destacar?
Um sobrevivente e mais de 290 vítimas mortais confirmadas no acidente aéreo na Índia. No avião viajavam também 7 portugueses. Por falta de respostas públicas para o filho autista, um pai entrou em greve de fome junto ao Centro Distrital da Segurança Social de Braga.
Quanto a temperaturas atuais, o Porto marca 19 graus, Bragança e Funchal com 22, Faro 23, Lisboa 25. Informação para decidir na sua Renascença. A edição das 5 com Miguel Coelho.
A polícia indiana confirma mais de 290 mortos na sequência do acidente aéreo de hoje junto ao aeroporto de Ahmedabad. Trata-se de um dos 10 piores acidentes de aviação de sempre. Até ao momento é conhecido apenas um sobrevivente. Trata-se de um passageiro que vive em Londres, tem dupla nacionalidade, indiana e britânica, e foi levado, entretanto, para o hospital. Falou já aos jornalistas, dizendo que ouviu um barulho apenas 30 segundos após a descolagem e que depois disso o avião começou a perder altitude. A bordo seguiam 242 passageiros e tripulantes, incluindo 7 pessoas com nacionalidade portuguesa. No site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa já enviou condolências aos familiares das vítimas, dizendo que acompanha com profunda tristeza o trágico acidente que aconteceu em Ahmedabad. O aparelho da Air India despenhou-se numa zona habitacional, atingiu uma residência de estudantes de medicina. No local prosseguem as operações de busca. Há dezenas de pessoas presas nos escombros, ao que relata a imprensa local. Em Braga, entrou em greve de fome um pai que ficou sem resposta para o filho autista de 21 anos, depois de frequentar a escola pública. Após quase 2 horas de reunião esta manhã com o presidente da Distrital de Segurança Social, manteve a decisão de avançar com este protesto em nome de todos os pais que pedem mais vagas nos centros de atividades e capacitação para a inclusão. A reportagem é de Isabel Pacheco.
Em greve de fome, pai avança com protesto frente à Segurança Social em Braga. Em causa está a falta de resposta para o filho de Jorge Castro, autista de 21 anos.
Vou manter a greve de fome, sim.
Até onde é que está disposto a ir?
Até onde conseguir. Até onde for humanamente possível conseguir. O meu propósito é que haja, já que aqui, em termos distritais, não tivemos uma resposta, pode ser que tenhamos uma resposta a nível mais central.
Depois de repetir por 3 vezes o 12º ano, o jovem de 21 anos ainda não sabe se poderá voltar à escola no próximo ano letivo. Sem isso, não tem para onde ir. A história repete-se em casa de Sandra Correia, mãe de David, 19 anos, com autismo severo.
Eu bati à porta de 6 instituições de solidariedade social, 6 IPSS. Uma delas tem uma lista de 150 meninos, ou seja, só quando um dos que está lá falecer entrará outro, portanto, não é para esta vida, para o meu filho, com certeza. E todas as outras têm listas enormes.
Natália, do Movimento Pais em Luta de Braga, pede soluções em tempo útil.
Há relatos de listas de espera de anos. O tempo das instituições não é o tempo dos pais, nem é o tempo das crianças e dos jovens. E, portanto, nós precisamos urgentemente destas respostas.
Pedem-se mais vagas nos centros de atividade e capacitação para a inclusão, uma resposta que, tal como está, dizem os pais, fica aquém das necessidades.
Motivos que levam o pai de um jovem autista a realizar uma greve de fome junto ao Centro Distrital da Segurança Social de Braga. Mariana Leitão defende as políticas liberais que estão a ser implementadas na Argentina pelo presidente Javier Milei. Em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença do Jornal Público, a dirigente da Iniciativa Liberal e candidata à liderança do partido considera que as medidas de cortes orçamentais podem demorar a ter resultados, mas funcionam.
As políticas económicas que nós estamos a ver a serem aplicadas na Argentina, por exemplo, têm funcionado, estão a funcionar. E atenção, elas não são novidade nenhuma. Não foi agora, não chegou ali uma pessoa e lembrou-se que agora aquilo é que era de aplicar e aplicou. Não, estas medidas que estão a ser aplicadas, por exemplo, na Argentina, nós já as defendemos desde o início da fundação da Iniciativa Liberal. Elas não são novidade nenhuma. Aquilo que mostra é que elas de facto funcionam. A inflação desceu, a pobreza desceu, tirou já 1 milhão e tal de crianças da pobreza. Portanto, tudo isto são coisas. Demora, sim, às vezes há um choque inicial, pode ser entendido dessa forma, mas elas resultam.
Mariana Leitão, numa entrevista que pode ouvir mais logo a partir das 11 da noite, disponível em formato vídeo em rr.pt. O Ministério Público pediu a extinção do partido ERCT junto do Tribunal Constitucional em causa à não apresentação das contas ao longo dos últimos 3 anos, como dita a lei. O ERCT é atualmente liderado por Rui Fonseca e Castro, negacionista da pandemia Covid-19, antigo juiz, que foi expulso da magistratura por incentivar ao desrespeito de leis durante os confinamentos.
E na Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, que decorre na cidade francesa de Nice, os Açores são hoje a estrela do dia. São apresentados, Miguel, como exemplo mundial.
A criação da Rede de Áreas Protegidas Marinhas dos Açores, aprovada em outubro no Parlamento Regional, está a ser apresentada em Nice como um dos grandes exemplos mundiais de proteção oceânica. Trata-se da maior área marinha protegida em todo o Atlântico Norte, a 10ª maior do planeta, e contribui de forma decisiva para as metas nacionais de proteção marinha. No entanto, José Pedro Frazão, boa tarde. Há também uma nuvem negra a pairar sobre esta rede açoriana e vem do PS Regional.
Muito boa tarde. É que o PS Açores, que em outubro votou a favor da criação desta rede de áreas marinhas protegidas, apresentou, e já há 3 meses, um pedido de alteração à lei para permitir que se possa pescar nestas áreas com proteção máxima, com a chamada arte de salto e vara. É um método artesanal de pesca, por exemplo, atum na superfície com isco vivo. O PS diz que o pescador pode selecionar o peixe que captura, ou seja, evitando peixes mais jovens ou espécies não comerciais. Mas isto não foi muito bem recebido há já 3 meses pelos parceiros científicos do Governo dos Açores, com a Fundação Oceano Azul e outras organizações. A Fundação disse anteriormente que esta proposta pode pôr em causa o caso de estudo em que os Açores se tornaram, e bem visível aqui na Conferência das Nações Unidas do Oceano em Nice, uma ação que durou 5 anos de negociação. A Fundação sublinha que houve mais de 400 participações, um processo participado. Ora, José Manuel Bolheiro, aqui presente em Nice, diz que tudo está previsto no sentido de avançar com a rede prevista e aprovada em outubro, com a indenização integral das perdas dos pescadores açorianos. Está definida, há dinheiro, são 10 milhões de euros que vêm do Orçamento Nacional, atenção, do Fundo Ambiental, não sai do Orçamento da Região Autónoma dos Açores. E sabe-se que há uma negociação entre PS Açores e Governo para eventualmente chegar a um entendimento. Bolheiro apela ao bom senso do PS, porque um dia podem regressar ao poder, e esta é uma matéria importante para a imagem e o prestígio dos Açores.
José Pedro Frazão, enviado especial da Renascença a Nice, a acompanhar a conferência da ONU sobre os oceanos. E terá chegado ao Sporting a primeira proposta por Victor Gyökeres, de acordo com a imprensa desportiva. O Arsenal terá avançado uma oferta de 55 milhões de euros, mais 10 milhões por objetivos, durante uma reunião com o diretor-geral de futebol do Sporting na ilha espanhola de Menorca. São valores abaixo do que é exigido pelo Sporting, tendo em conta, Paulo, as declarações já desta semana, não é, de Frederico Varandas, de que não deixaria sair o avançado sueco por 60 milhões mais 10. Esta proposta do Arsenal fica abaixo. Veremos que outras propostas podem ainda chegar, e em que é que ficam as contas finais.
Depois, tanto se falar, finalmente, uma proposta oficial, digamos assim, não é? Miguel,
sim, sim.
Com a edição das 5 na Renascença, vamos espreitar o trânsito, não tarde, depois trago-lhe Coco Robin.
Até domingo, aproveite! Melão pele de sapo a 1,49€ o quilo. E camarão cozido Vanamei 50-70 a 8,99€ o quilo. Conheça estas e todas as nossas promoções do Folheto em Vigor e em Auchan.pt. Auchan, militantes do bom, são e local.
Quando a atualidade tem sotaque, é porque está a ouvir o Visto de Fora. O olhar sobre Portugal, os portugueses e a Europa de quem, sendo de fora, vive cá dentro. O que contam as semanas na opinião de Begonha Inigues e Olivier Bonamici, moderados por Sérgio Costa. Se é bem visto, está no Visto de Fora. Um programa Renascença Euronet para ouvir todas as quintas-feiras, depois das 11 da noite, e sempre em podcast e em rr.pt.
Sabia que o combustível Auchan é o mais barato e vem exclusivamente da maior refinaria do país? Se é membro do Clube Auchan, acumula 2 cêntimos por litro em saldo ao abastecer nas nossas gasolineiras, para usar nas suas compras numa loja Auchan. Auchan, militantes do bom, são e local.
5:09 no relógio da Renascença. Oscar Daniel, boa tarde, bem-vindo. Como é que está o trânsito a esta hora?
Boa tarde, Paulo Fragoso. A esta hora temos na A28, na zona do Grande Porto, acidente na zona de Campo Alegre, fila desde Coimbrões até à Boa Vista. Há 3 com demora no final para a VCI. Quanto a Lisboa, segunda circular, em direção ao Sacavém, paragens entre as Torres de Lisboa e o Radar, sentido inverso entre o Relógio e Campo Grande, e C19 tem demora entre Alfragide e Amadora. Ponto 25 de Abril para Almada, alguma demora a partir de Campo Lido. Boa viagem.
Até já. E a sexta-feira vai ser cena pintada com nuvens, podem mesmo cair uns pingos mais a norte e também nos grupos central e oriental dos Açores. A Madeira também com um dia nublado. Mas as temperaturas vão estar bem agradáveis. Faro e Évora amanhã vão chegar aos 32 graus, Beja e Castelo Branco 31, Porto Alegre 29, Santarém e Bragança 28 de máxima, Setúbal 27, Lisboa 26, Braga, Vila Real e Viseu 24, Porto 22.
A melhor música para a sua tarde é com Paulo Fragoso, na Renascença.
Provavelmente já com cheirinha majerica e sardinha assada, pois claro, é o Santo António que está a chegar. Sempre com a Renascença no ar, a sua rádio. Obrigado pela companhia, eu sou o Paulo Fragoso. Daqui a pouco, atenção, prepare-se para conhecer um youtuber com muito olho para o negócio e com as melhores teorias para defender, hein? Quem vai apresentar? Ora, quem sabia? Daniel Leitão, pois claro, e seja o que Deus quiser na Renascença. Mas antes, música para sentir com Talk Robin.
Things aren't quite as they seem. Inside my domain, you can't know about everything, only pleasure and pain. Wonder why I come here, head to my hands. Where else can I be cured? And the king of your mansion, a bone in your side. Child to protect, the claims he's free. Just around the corner, half a mile of heaven. Strong enough to hold you, star for some affection.
Voltas com o mundo em rr.pt.
Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laughed and more. And then I got you off your knees, put you right back on your feet. So you can take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live without me.
twice, just running from the demons in your mind. Then I took yours and made them mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall, and if they laughed at them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there, feeling so high, but you throw your way to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live without me, thinking you could live without me. Baby, I'm the one who put you up there. I don't know why. Thinking you could live without me, live without me. Baby, I'm the one who put you up there. I don't know why. Yeah. You don't have to say just what you did. I already know. I had to go and find out from them. So tell me, how's it feel?
Foi 17 no relógio da Renascença, antes de ir para o Santo António, pois claro, já cá está o Daniel Leitão, antes de ir para o Santo António, tens cá passar, obviamente.
Tenho cá passar sempre, obviamente.
Manjerico e sardinha assada já cheira, já está no ar.
Eu deixo cá o manjerico sempre, é cá que eu aguardo. Sim, sim, porque eu sei que aqui trago no bem, régua no e tudo.
Ah, não é mais. Seja o que Deus quiser, é a seguir.
Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Seja O Que Deus Quiser. Hoje é dia 12 de junho, noite de Santo António, noite de bailaricos, de sardinhas, de marchas e de manjericos. E por falar em manjericos, é sobre uma espécie de manjerico de que vos quero falar hoje. Achas que esta passagem foi muito forçada, Paulo?
Assim um bocadinho, só
um bocadinho. Só, quase ensentou, não é? Mas enfim, assim de repente não me ocorreu nada melhor e eu achei que isto, olha, estava bom. Mas a comparação não é de todo disparatada. É que a pessoa de que vos quero falar hoje é um youtuber com opiniões um tanto ou quanto obtusas. Para além de obtusas, são tão forçadas como algumas das rimas que vemos nas quadras dos manjericos. Essa é que é essa. Tudo para que ele consiga validar a sua forma de estar na vida e os negócios em que ele está envolvido. É conhecido como Checa e tem um critério sui generis para recrutar pessoas para a sua equipa.
Perguntar à equipa qual é o papel da mulher na sociedade.
Paga as contas e ela lava a louça. Ficar na cozinha.
Alto eletrodoméstico.
Não será à noite.
Não dá feio.
Satisfazer-me.
É por este trabalho que comigo.
Excelente carta de apresentação.
Ei,
aqui.
Lindo.
Sim, sim, é toda uma equipe, não é? Já dá para perceber que estes jovens com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos têm os valores no sítio. Parece-me que é um sítio que eles já não se lembram qual é, e talvez por isso tenham orgulho de dizer que este é o papel da mulher na sociedade. Mas para que não restem dúvidas no que esta matéria diz respeito, aqui vão alguns excelentes exemplos do que uma mulher não deve ser, segundo o Checa.
A Gabi é um excelente exemplo daquilo que vocês não devem ser enquanto mulheres. Estressada, frustrada, fala alto, constantemente a falar mal de tudo e todos. Pouco amor para dar, ou seja, só iria gerar mais stress e atrasar ainda mais a vida de um homem. Com isto dito, não acredito que um bom homem conseguisse aturar a Gabi durante mais de um mês.
Portanto, basicamente, não sei, eu espero que as nossas ouvintes estejam a tirar notas.
Okay? Acho que sim.
Basicamente, a mulher deve se focar em não atrasar a vida ao homem. Pode estar presente na vida dele, pode sim senhor, mas mais para enfeitar, para o satisfazer, ficar na cozinha. É que lá pelo menos não estorvam o Checa nos seus negócios. E qual é o principal negócio do Checa, sabes, Paulo?
Eu posso tentar adivinhar.
Tenta.
Tem assim uma empresa de limpezas?
Não tem. Não, senão a equipa dele era mais feminina. Diante da ordem de ideias dele, era mais feminina, não era tanto rapaz.
Não sei, daquelas empresas tipo de desentupimentos?
Não. Ele faz promoção a casinos online. Que é uma coisa que está muito na voga agora.
Sim.
Há quem ache eticamente reprovável, há quem ache que é um negócio como outro qualquer. Enfim, a doutrina divide-se. Para o Checa, isso não tem problema nenhum. O que é verdadeiramente horrível, imagina tu, é promover cadeias de fast food.
Segundo o Ant, promover casino, mesmo que de uma forma responsável, por diversão com moderação, é super errado. Mas promover uma cadeia de fast food, ou seja, um vício que pode literalmente matar, diabetes, tensão alta, cancro, nesse caso está tudo bem. Certo?
Quer dizer, como é que eu te explico isto? Não é propriamente comparável, não é? Ainda assim, desde que ambas cumpram as normas legais, é o que é. E que as pessoas estejam a par dos riscos, é o que é.
Ele falou de vício, do fast food vício.
Vício do fast food. Porque no jogo raramente as pessoas ficam viciadas. Não há. A questão começa a tomar proporções épicas quando o bom samaritano checa e leva a fasquia e começa a fazer comparações completamente descabidas.
Eu até posso promover casinos, mas vocês nunca vão me ver a promover uma marca de carros, tendo em consideração que os carros são uma das maiores causas de morte do mundo.
Oh, checa, isto não faz sentido nenhum, tens noção disso, não é? Por menos pensei que ele ia dizer que promovia casinos, mas nunca o iríamos ver a promover uma marca de carros porque não tinha a carta. Pronto, podia essa ser. Eu dava de barato.
Exatamente.
Agora, por causa da sinistralidade automóvel, por esta ordem de ideias, também poderia dizer o seguinte: eu até posso promover casinos, mas nunca me vão ver a promover uma marca d'água, tendo em consideração que o afogamento é uma das maiores causas de morte do mundo na altura do verão, não é? A vida é mesmo uma roleta. E por falar em roleta, esta semana, se te registares com o meu código no Casino Y, depositas 10€, eu duplico o teu saldo. Clica aqui em baixo. É assim que eles funcionam. Mas pensavam que isto era o melhor que o cheque conseguia fazer? Longe disso. As suas teorias mirabolantes conseguem ir ainda mais longe.
Quase todas as grandes indústrias do mundo, se não todas, vivem da desgraça dos outros. A indústria farmacêutica precisa de pessoas doentes. Os médicos precisam de pessoas doentes. Os mecânicos precisam de carros estragados. Os bancos precisam de pessoas sem dinheiro. Os casinos precisam de pessoas a perder dinheiro. Tudo vive da desgraça dos outros.
Aposto, não no casino, mas no facto de que vocês não estão a ouvir esta a vir, pois não. Mas temos que reconhecer uma coisa: está muito bem visto. Está aqui uma teoria que sim senhor. Só falha aqui num pequeno pormenor, não é? As farmácias, os médicos, os mecânicos e os bancos até podem lucrar com a desgraça dos outros, mas não foram eles que os meteram nessa situação, não é? Além do mais, podem viver da desgraça alheia, mas o serviço que prestam é para os ajudar a sair dessa desgraça, ou de alguma forma dar-lhe a volta. Já no caso do casino, existe a probabilidade de sair de lá com uma desgraça, com um vício, o mesmo que o do fast food, parecido, sem dinheiro e com muitas dívidas. Se a teoria do cheque podia ficar por aqui, podia. Mas se ficasse, qual é que era a piada?
Dá para dar se vir um comentário a reclamar de que eu estava a comparar casinos a serviços essenciais, porque os médicos, apesar de viverem da desgraça dos outros, porque se não houver doença, os médicos deixam de ser necessários, eles geram valor diminuindo a desgraça dos outros. O que até faz sentido, mas o mesmo aplica-se ao casino. Apesar do casino viver da desgraça dos outros, o casino gera valor a nível de entretenimento e lazer no casino. O próprio casino, o jogar, o se divertir. Vocês não fazem sentido.
Eu acho que só a pessoa é que nesta frase é que está mal, não é? Não é vocês. Ah, claro, não é claro. O casino promove o entretenimento, a diversão e gera valor, sem dúvida. Gera valor e muito. Normalmente é para o casino. E se alguém duvidar disto, é muito simples constatar que isto é a mais pura das verdades. É falar com uma pessoa com o vício do jogo. Mesmo que estejam completamente na bancarrota, é vê-los divertidos, a pensar como é que vão arranjar mais dinheiro para ir ao casino. Isso é que eles se divertem. Ah, não é? É para uma loucura mesmo. Mas agora, espantem-se, porque depois de tanta teoria mirabolante, o Checa vai dizer uma coisa com sentido.
Casino só cria desgraça na vida das pessoas que acreditam que vão lucrar consistentemente a longo prazo com o casino.
Eu não disse? Até que enfim uma afirmação do Checa que faz sentido e com a qual eu consigo de facto concordar. Se a pessoa souber jogar com moderação e simplesmente pela diversão e não com o objetivo de enriquecer, em princípio não há problema, não é? O problema são as outras. E essas têm um nome que eu agora não me estou a lembrar. Ai, qual é que era?
Ou seja, na vida dos burros, logo merecem essa desgraça.
Burros, é isso, pá, burros. São os burros. E como são burros a este ponto, é pá, merecem ser uns desgraçados, não é?
Não.
Normalmente, mesmo todas as doenças, é para os burros. Pessoas com QI acima de X valor não têm, não deviam ter desgraça nas vidas. Mas pronto. Mas ainda bem que existem estes burros. Porque até podem ser burros, mas pelo menos ajudam os casinos a ajudar o país e a vida dos outros. Aqueles que não são burros.
Porque de resto é só prazer, dopamina, divertimento com amigos, gera um imenso imposto, imposto esse que é aplicado pelo Estado, idealmente, para melhorar a qualidade de vida das pessoas no geral. Ou seja, casino é bem mais positivo do que negativo.
Muito mais positivo, muito mais positivo. Para terminar, tenho que partilhar convosco aquela que para mim é a opinião mais disruptiva do Checa. Aconselho a que as pessoas mais sensíveis tapem os ouvidos, porque esta não é para todos. Sentem-se confortavelmente e tentem ouvir isto com a mente aberta, ok?
Eu acho que é completamente normal eu e malta que promove casinos e que sabe promover casinos receber imensamente mais dinheiro do que professores. Porque no fundo nós geramos muito mais valor para a sociedade a nível de entretenimento, lazer, prazer, dopamina no cérebro, do que os professores. Qual é o valor que os professores geram para a sociedade? Yeah.
O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Checa-mate, é o que eu tenho a dizer, não é? Palavras fortes, mas tenho que concordar pelo menos com uma coisa. Qual é que é o valor que os professores geram para a sociedade? Eu diria que é imenso. Não, eu diria que é imenso. Excepto alguns professores e professoras em particular, nomeadamente os que deram aulas à checa, porque esses falharam redondamente. Até amanhã e seja o que Deus quiser.
Seja o que Deus quiser na Renascença. Fica disponível na rr.pt, nas plataformas de podcast, também no YouTube. Bom Santo António, caro Daniel.
Muito obrigado, igualmente.
Até amanhã.
Até amanhã.
Eu quero a vida inteira com você. Renascença. Encontro o melhor teu, nem sempre escolho o melhor modo. Devia ser como no cinema, a língua inglesa fica sempre bem e nunca traiçoa.
Cheirinha manjerico e a sardinha assada que já anda aí no ar, hein? Pois sabia que a Mercadona, nem de propósito, tem tudo para o seu arraial. Do carvão ao caldo verde, passando pelos aperitivos e bebidas de verão, prepare-se para encher a cesta para um arraial à portuguesa e aos melhores preços. Vá a mercadona.pt, monta festa no seu quintal ou na varanda. Se não tem espaço, pode ser na sala de jantar. Siga as dicas do Zé Coimbra e da Teresa Oliveira no Vou Ver O Que É Que a Mercadona Tem. É sempre à sexta-feira, 10 da manhã, na sua Renascença. Esta semana o mood, como não podia deixar de ser, não é? É o dos Santos Populares. Portanto, amanhã não perca o Grande Zé e a Fantástica Teresa.
A caminho da escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa. Estamos juntos. Renascença. Música para sentir. Informação para decidir.
As saudades que eu já tinha de pôr creme na carinha sem ter de andar a correr.
Este verão aproveite. Cadeiras Miami Habana, por apenas 30 euros.
Continente. É de toda a gente. Preço válido em Portugal Continental até 31 de agosto. Limitado ao estoque existente.
A Cepsa transforma-se em Mueve. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em mueve.pt.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Hotel Califórnia na Renascença. Sábado de manhã, música com história e estilo. Memórias como nunca lhe contaram. Paulino Coelho e Júlio Isidro. Um check-in direto à memória. Hotel Califórnia. Vintage no som, atual na vibe. Hotel Califórnia. Sábados, 10:30. Na Renascença e em podcast.
Com o apoio Domplex. Domplex é qualidade e utilidade.
Tapetes de flores de Vila do Conde. No dia 19 de junho, as ruas do Centro Histórico de Vila do Conde voltam a florir. São os tapetes de flores, tradição única do Corpo de Deus, feita com flores naturais e o carinho de toda a comunidade. Tapetes de Flores 2025. Venha sentir a beleza viva de Vila do Conde.
Faz figas, não partas peios, e o gato preto vais evitar. Que esta sexta-feira 13, o Euro Milhões podes ganhar.
Com os 250 milhões de euros do maior jackpot de sempre, todos os santos ajudam. Euro Milhões, a criar cêntricos de um dia para o outro.
Verão rima com renovação? Então venha à Conforama e desfrute de 20% extra de desconto em sofás, colchões e móveis. Apenas de 13 a 17 de junho. Conforama.
Qualquer que seja o santo popular, com o grandioso jogo da mala a rolar, quem quiser levar o prémio, no valor tem de acertar. Participe no grandioso jogo da mala. Ligue 761 10 10 10 e ganhe muito dinheiro. Quarta-feira já sabe que podemos ligar para si. Pelas 8:30 da manhã, fique bem atento. 761 10 10 10. Inscreva-se para jogar. Custa chamada 1 euro mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt e participe.
Quem tem, tem, tem.
Junta-se o feriado
a um dia de férias.
Que se junta ao fim de semana.
Junta-se o meu cartão Continente.
Oh, a minha app Mundo Galp.
Junta-se o meu desconto de 10 cêntimos por litro.
Ao meu desconto de 10 cêntimos por litro.
E ainda se juntam
mais uns feriadinhos. Quem mais junta, mais tem. E de 7 a 30 de junho, tem 20 cêntimos de desconto por litro de combustível quem tem app Mundo Galp e tem compras superiores a 30 euros no Continente. Saiba mais em galp.com.
Boa tarde. Está com Paulo Fragoso na Renascença.
Turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer say. But I won't cry for yesterday. today, forgot tomorrow. Ooh, here, beside the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow.
Rádio, minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
Inside all the day.
Música para sentir, informação para decidir a sua renascença. O acidente aéreo desta manhã na Índia, em destaque no Explicador. A queda de um avião na Índia está a marcar o dia, já considerada uma das maiores tragédias aéreas de sempre. Miguel Coelho, o que é que já se sabe sobre este desastre e sempre há ou não sobreviventes?
Há um sobrevivente. Segundo as autoridades indianas, trata-se de um passageiro que seguia no lugar 11A do avião da Air India. Tem dupla nacionalidade indiana e britânica e reside em Londres, que era o destino do voo. O sobrevivente foi levado ao hospital e até falou à imprensa local, disse ter ouvido um barulho apenas 30 segundos após a descolagem e que depois disso o avião começou a perder altitude e após o acidente viu-se rodeado de corpos e correu até encontrar uma ambulância e foi já no hospital que o foram encontrar.
Impressionante. E quanto a vítimas? As autoridades já apresentaram um balanço final?
Final ainda não, porque as operações de busca ainda prosseguem, mas a polícia indiana já confirmou a existência de mais de 290 mortos entre as pessoas que seguiam a bordo e que eram 242 e também as vítimas da zona residencial onde o avião se despenhou, porque o avião caiu sobre uma residência de estudantes de medicina e também houve dezenas de mortos em terra. Trata-se, por isso, já de um dos 10 piores acidentes de aviação de sempre, tendo em conta o número de vítimas.
E temos mais informações sobre as 7 pessoas, os 7 portugueses que iam a bordo.
Bem, sabe-se que eram cidadãos com dupla nacionalidade, portuguesa e indiana. É pelo menos isso que adiantou o secretário de Estado das Comunidades, tendo em conta os nomes que são de origem indiana, o que aponta justamente nesse sentido. Emílio Sousa, o secretário de Estado, também admitiu como hipótese mais provável que estas pessoas residissem no Reino Unido, mas são ainda informações provisórias. O que se sabe é que, no total, seguiam além de 7 portugueses, 169 indianos, 53 britânicos e um canadiano.
Uma palavra de apoio desde já a todas as famílias. E Miguel Coelho, que pormenores é que já conhecemos por esta altura sobre a forma como se deu o acidente?
O que sabemos, segundo o aeroporto de Ahmedabad, é que o avião descolou perto da 1 da tarde, hora local, portanto 8 da manhã em Lisboa, e poucos minutos depois o piloto emitiu sinais de emergência, portanto, a conhecida mensagem Mayday, e depois disso já não houve mais resposta por parte do cockpit. Há imagens que temos também no site da Renascença, em rr.pt, em que se percebe que tudo se passou muito rapidamente, portanto vê-se o avião no ar e a perder altitude, e percebe-se depois uma explosão que corresponde ao momento em que o aparelho se despenhou, como já disse, numa zona residencial.
E qual era o modelo do avião? E já tinha tido problemas no passado?
O avião era um Boeing 787 Dreamliner, que pode transportar até 330 passageiros. Este é o primeiro acidente fatal a envolver um destes modelos. Ainda assim, no ano passado, segundo o CNN Internacional, um mecânico que trabalhava de perto com estes aparelhos avisou que havia peças fabricadas de forma inadequada. Na altura, a Boeing não comentou esta denúncia. Sobre o desastre de hoje, a empresa diz estar a trabalhar para reunir mais informações e que as causas do acidente ainda não são claras e, de facto, as informações nesta altura são bastante incipientes ainda.
E a companhia aérea já se pronunciou sobre o acidente?
Sim, a Air India naturalmente lamentou o acidente, disse estar ao lado dos familiares das vítimas, adiantou que vai dar a cada família das vítimas uma quantia equivalente a 100 mil euros. A companhia aérea está também a organizar voos para que as pessoas mais próximas das vítimas possam viajar para Ahmedabad nos próximos dias. De momento também não é de esperar que a empresa pudesse dizer muito mais.
É um desastre que vai certamente ficar na história da aviação pelas piores razões. Obrigado, Miguel Coelho. Explicador, como habitualmente, fica disponível em rr.pt e nas plataformas de podcast.
Que já não te queria, foi da boca pra fora. Estava confuso e fora de mim. Estou a morrer de saudades. Por favor, manda localização, eu preciso te encontrar. Para me redimir, as palavras duras que usei na discussão. Feridas, e admito as minhas recaídas. as minhas recaídas. Se o primeiro passo para a cura é aceitar a doença, eu aceito, sou doente por ti. Sou maluco, sou doente, sou um louco, sou, e é por ti, sou maluco, sou doente, sou um louco, sou, e é por ti. Não me importa a latitude, em qualquer lugar do mundo, eu nasci para ser teu homem, até os deuses te aplaudem. Eu sei que aqui o sortudo sou eu. Te amo, digo de peito cheio. Falta-me um parafuso, eu assumo. É que tu e a loucura têm o mesmo perfume. Sou maluco, sou doente, sou.
Ótima tarde com a Renascença, uma fantástica quinta-feira. Tudo a preparar-se aí para o Santo António, espero que seja o seu caso. Ficámos a 12 minutos das 6. Como é que está o trânsito a esta hora, Oscar Daniel?
Olha, falando em Santo António, há constrangimentos, como é natural, na zona da Grande Lisboa, devido às marchas populares. Em Lisboa, a zona circular para se acabar em paragens entre Torres de Lisboa e o Radar, sentido inverso entre o Relógio e Campo Grande, e C19 com paragens entre Alfarás e Amadora. Ponto 25 de Abril para Almada, há alguma demora a partir de Campo Lido. A28 em direção ao Franco, acidente resolvido na zona do Campo Alegre, mas ainda assim com fila desde Coimbrões até à Boa Vista, sentido contrário entre Bonjoia e A3, e mais à frente entre Francos e a Ponta, a EP com paragens nos dois sentidos, A3 com demora no final para a FCI. Boa viagem.
Obrigado, Oscar. Vem um dia de Santo António com algumas nuvens, também alguns chuviscos, pluminho e dor litoral. Madeira e Açores, há que contar com um dia nublado.
Renascença. Elvas, Campo Maior. 99.8, 102.3.
Young and wild and free. Now nothing can take you.
Renascença. Na rádio, no digital, em podcast. Está tudo na app. Renascença. Música para sentir, informação para decidir.
Semana Lidl, de sexta a domingo, aproveite. Moelas de frango 500 gramas com 21% de desconto, 1,69€. Tomate cherry pera nacional 500 gramas, 37% de desconto com a app Lidl Plus, 1,49€. Saiba mais em Lidl.pt. Lidl, mais para si.
Novas crónicas da Idade Mídia.
Em relação ainda ao Luís Montenegro, ele tem nas mãos neste momento a hipótese de travar a extrema-direita.
Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego dizem o que pensam sobre a construção mediática da realidade. Novas crónicas da Idade Mídia. Domingo ao meio-dia na Renascença. Quinta-feira ao final da tarde em rr.pt e em podcast nas plataformas habituais.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas da próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para o 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DEC Protest Select.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Cinema. Teatro. Concertos. Se é espetáculo, tem desconto. O Expresso e a Bol juntam-se para lhe dar descontos em bilhetes para espetáculos. Compre ou subscreva o Expresso e receba até 50% de desconto na compra de bilhetes na Bol. Saiba mais em expresso.pt/bol. Expresso. Liberdade para pensar.
Bom dia!
Ai, que energia é essa?
Nota-se muito? É Iberdrola?
Gás ou eletricidade?
Os dois. E ainda 60 euros de oferta.
Que exagero.
Mais energia, mais vantagens. Adira a eletricidade e ao gás da Iberdrola e receba uma oferta de 60 euros. Consulte as condições em iberdrola.pt.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
Sabia que a União Europeia quer fazer crescer as nossas poupanças? E como é que os europeus se estão a proteger de uma possível guerra? Isto não é só Europa. No novo podcast Renascença, Euronet Plus, mostramos-lhe o que temos a ganhar e a perder com as grandes questões europeias. Isto não é só Europa. Um podcast com moderação do jornalista Alexandre Abrantes Neto. Disponível quinzenalmente às quintas-feiras, nas principais plataformas.
O que é que acontece quando alguém não tem propriamente jeito para cozinhar e quer fazer um bolo para a mãe, surpreender os amigos ou preparar um jantar romântico? Chama o José Coimbra. Espera, Zé, tu também não sabes cozinhar?
Nem um ovo estrelado.
Então como é que fazes?
Fácil. Vou ver o que é que a Mercadona tem.
Olha, é um belo nome para uma rubrica de rádio.
Todas as sextas, depois das 10, na Renascença, ideias, receitas e sugestões para todos, até para quem não sabe cozinhar.
Vou ver o que a Mercadona tem.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Renascença, boa tarde, 6 horas, 5 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Miguel Coelho, o que destacas nesta edição das 6?
O acidente aéreo na Índia causou mais de 290 vítimas mortais. A bordo do avião viajavam também 7 cidadãos portugueses. Foi detido mais um influencer por suspeita da violação de uma jovem de 16 anos em Loures.
Tarde com 20 graus no Porto, Viseu, Faro e Lisboa com 22, Leiria 23. O País e o Mundo, informação às 6 na Renascença. Miguel Coelho.
É um número ainda provisório, mas aponta para a morte de mais de 290 pessoas na sequência do acidente aéreo de hoje na Índia. Nas imediações do aeroporto de Ahmedabad, é já considerado um dos 10 mais trágicos acidentes de aviação de sempre. Segundo as autoridades, há apenas um sobrevivente. Trata-se de um passageiro com dupla nacionalidade indiana e britânica, residente em Londres. Falou aos jornalistas no hospital, dizendo que ouviu um barulho apenas 30 segundos após a descolagem, que depois disso o avião começou a cair. A bordo seguiam 242 pessoas, incluindo 7 passageiros com nacionalidade portuguesa. Marcelo Rebelo de Sousa já enviou condolências aos familiares das vítimas, dizendo que acompanha com profunda tristeza este trágico acidente. O secretário de Estado das Comunidades adiantou que o facto das pessoas com nacionalidade portuguesa terem nomes com origem indiana faz supor que teriam dupla nacionalidade. A Renascença ouviu há minutos o piloto José Estima, da TAP, este comandante com 25 anos de experiência, identifica alguns pormenores a ter em conta, de acordo com aquilo que se conhece deste acidente, nomeadamente o facto de o treino de aterragem do avião não ter sido recolhido.
Depois de ver as imagens com algum detalhe, variedíssimas vezes, há duas ou três pormenores que me saltam a atenção pela experiência que tenho. No pouco tempo que o avião, depois da descolagem, tirou as rodas do chão, a primeira das coisas que se faz é recolher o trem de aterragem. O trem de aterragem provoca imensa resistência ao avanço e a primeira coisa que se faz em qualquer avião é recolher o trem de aterragem, coisa que, nas imagens que analisei, nunca foram recolhidas. Outro dos pormenores que se vê é que o avião vai